Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar novamente para a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 3 e eu gostaria de retomar um pouco mais atrás para olhar a partir do verso 2 e depois então continuar a tecer alguns comentários mais para a frente, a partir do verso 6, 7 e em diante. Mas para que o contexto do nosso estudo de hoje seja bem enquadrado, necessitamos então voltar a este verso 2, onde o apóstolo Paulo faz uma chamada de atenção a cada um de nós para avaliarmos efetivamente aqueles que se dizem filhos e servos de Deus. Diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós os que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, fui circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então temos aqui uma advertência séria do apóstolo Paulo quanto aos falsos mestres. Aqui a cautelai-vos dos cães, ele não está a falar dos animais, coitados. Não está contra a natureza, não é esse o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever isto, mas quanto à subtileza que infelizmente muitas pessoas se apresentam, e aqui os cães na mentalidade judaica era um animal não de estimação, mas um animal que era imundo, um animal que não era para ter em casa, não tinha nada desta mentalidade que nós temos hoje sobre os cães como animais de companhia. Mas, por isso mesmo, era um animal imundo na mentalidade judaica. E o apóstolo Paulo, ao colocar esta expressão, cautelai-vos dos cães, está a tentar chocar os cristãos judeus daquela época para eles perceberem como devem ter atenção àqueles que se dizem obreiros, mas que não o são, que não têm um caráter semelhante ao de Cristo, que têm muito ritualismo, talvez tenham muitas aspectos exteriores bem polidos, mas no seu interior há morte, no seu interior não há equilíbrio, no seu interior não há o Espírito de Deus. Por isso é que ele diz que a importante circuncisão é a circuncisão do coração, a circuncisão que vem de dentro, a circuncisão que nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então esta introdução é fundamental para que entendamos o que é que o apóstolo Paulo está a dizer. Depois ele apresenta as suas credenciais. Ele quer dizer, se há pessoas que se, enfim, orgulham de ser judeus ou se querem, de facto, ir por esse caminho, eu quero dizer que eu tenho mais mérito do que todos eles. Eu sou judeu dos judeus, eu sou hebreu dos hebreus, eu conheço a lei de trás para a frente e de frente para trás. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da nação de Israel. Eu até cheguei ao ponto de perseguir a igreja. Ele não estava a se orgulhar disso, como é óbvio. O apóstolo Paulo várias vezes confessa, lamentavelmente, este pecado que ele cometeu contra Cristo, contra a igreja, de perseguir e levar à prisão muitos dos cristãos daquela época, inclusive a consentir na morte de alguns cristãos. No entanto, ele diz, mostra claramente, se há aqui alguma coisa de mérito nesta religião farisaica, então o apóstolo Paulo quer dizer, eu conheço profundamente essa religião e de nada há bom nela, nesse sentido que Cristo realmente veio para transformar a nossa vida espiritual. Não vale a pena continuarmos com rituais, com tradições, com coisas que não conduzem a nada. O que nós precisamos é de algo que nos religa a Deus. Nesse sentido, a religião é ótima, porque religião, palavra religião, significa religar a Deus. Nesse sentido, sim. Agora, se olharmos para a religião no sentido de um sistema de valores, um sistema de ritos, um sistema de tradições que um determinado grupo defende, então este tipo de religião é para ser rejeitado. E é aqui que o apóstolo Paulo tenta apresentar, digamos assim, as suas credenciais. Então ele prossegue no verso 7 a dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Grande esta declaração aqui. Eu não sei se você tem o hábito de sublinhar a sua Bíblia. Algumas pessoas têm esse hábito e eu recomendava que você pudesse fazê-lo. Sublinhe este versículo na sua Bíblia. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. É realmente um texto bíblico tremendo. Ele estava a falar então acerca das suas credenciais e aquilo que poderia parecer um benefício, os seus canudos, os seus doutoramentos, o seu curso superior, o seu conhecimento profundo da religião, o ter uma religião que naquela altura era a religião certa, a religião in. Ele diz, tudo isso que parecia lucro eu considerei por perda. Considerei que isso não servia para nada. Lancei isso fora porque não servia para nada por causa de quê? De Cristo. Eu quero lhe perguntar de uma forma muito transparente aqui, só para nós os dois. O que é que você considera lucro? O que é para si lucro? Qual é as coisas que você valoriza acima de Cristo? O apóstolo Paulo teve que chegar a um ponto da sua vida onde ele teve que optar. Teve de tomar decisões. Teve que decidir se seguiria a Cristo ou se continuaria a ter a religião certa, ou se continuaria a ter o pedigree necessário, ou se continuaria a ter os seus canudos. Qual é a opção que você tem que fazer? O que é que para si parece que é lucro, mas que talvez necessita rejeitar por causa de Cristo? Talvez algumas das pessoas que nos ouvem já há algum tempo tenham de chegar ao ponto de dizer: eu preciso de facto de mudar a minha atitude para com Deus. Preciso talvez abandonar a idolatria. Preciso talvez abandonar as imagens que tenho servido. Aquelas imagens em quem tenho dobrado os meus joelhos, percebi pela palavra de Deus que não é possível continuar a servir a Cristo dessa forma. Talvez você precisa, talvez tenha a religião certa. Talvez tenha a religião maioritária. Aquela religião que dá status. Mas se calhar você precisa agora de abraçar Cristo. E não uma religião, não um sistema de valores criado pelos homens, que muitos desses valores estão contra as próprias Escrituras, como você já tem visto pela sua própria Bíblia. É necessário você ficar com aquilo que é fundamental, com aquilo que é de Cristo, aquilo que é vital para a sua espiritualidade. Ele diz, mas o que para mim era lucro, considerei isso perda por causa de Cristo. O que é que você precisa de perder por causa de Cristo? O que é que você precisa pôr em ordem com Deus? Talvez você precise reavaliar a sua forma de se aproximar de Cristo. Talvez você precise de repensar a sua própria espiritualidade e dizer, bem, pensava eu que tinha alguma coisa na religião certa. Nasci numa religião certa, mas de facto se calhar está na altura de me voltar para Cristo, de abraçar Cristo e deixar a religião. Abraçar um relacionamento e deixar a religião. Talvez você tenha que fazer essa opção como o apóstolo Paulo a teve de fazer. Talvez você não é fariseu, você talvez não segue o judaísmo, mas até talvez está numa religião chamada cristã. A palavra de Deus nos desafia, e nós já vimos isso, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com aquelas atitudes que são meramente de fachada, que são meramente atitudes exteriores que não provêm de um coração cheio do Espírito Santo. Então precisamos repensar a nossa espiritualidade e talvez chegar ao ponto de dizer aquilo que eu considerava lucro, agora considero perda por causa de Cristo. O verso 8 ainda prossegue a dizer, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Eis aqui, de facto, mais um texto bíblico tremendo que mostra como o apóstolo Paulo estava realmente empenhado em conhecer quem era Cristo. Esta é a maior tarefa que você alguma vez pode empreender. É conhecer a pessoa de Deus, conhecer o coração de Deus. Muitas pessoas vão à igreja e não conhecem quem Deus é. Ouvem falar de Deus, ouvem testemunhos acerca de Deus, mas não experimentam Deus na sua própria vida. Muitas igrejas até quase se esquecem de falar de Deus. Falam das cartas do bispo tal, falam das cartas do fulano cicrano que escreveu encíclicas deste ou daquele, falam de facto de uma série de santos, falam de facto de situações e de testemunhos pessoais, mas não conhecem Cristo. Precisamos de facto ter esta atitude como o apóstolo Paulo. Ele considerava tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Para conhecer quem Cristo é, conhecer o coração de Deus. Muitas pessoas têm a ideia de que Deus é um Deus tirano. Isto no nosso país. Nosso país que se diz cristão. Muitas pessoas põem em causa que Deus não será propriamente um Deus confiável. Por isso mesmo, ele deixou a Bíblia, mas a Bíblia não é muito para fiar, porque as pessoas manipularam, porque, e infelizmente, livros como o Código da Vinci, Dan Brown, os seus escritores, e quem escreve livros como Harry Potter e outros, têm desafiado as pessoas a pôr em dúvida aquilo que é a essência do Evangelho. E sabem porquê? Porque muitas vezes nós não confiamos no caráter de Deus. Nós não sabemos quem Deus é. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós percebemos que o caráter de Deus é um caráter bom, quando nós percebemos que o caráter de Deus é amor, então provavelmente a nossa mentalidade acerca de Deus vai mudar. E é isto que o apóstolo Paulo está a sugerir aqui. Precisamos de ter este conhecimento de Cristo Jesus. Não é o conhecimento da religião. Não precisa conhecer todos os dogmas da religião. Você não precisa conhecer todos os rituais que a religião tem. Eu quero dizer que muitas vezes não sei determinadas coisas. Há feriados no nosso país que eu próprio não entendo muito bem porque é que os temos. Temos, infelizmente. Mas pergunto a este ou aquele que feriado, por exemplo, é o feriado do Corpo de Deus, eu fico sem saber, talvez algum ouvinte, se quiser me escrever a explicar, eu ficarei grato por isso. Há coisas no nosso país que eu não entendo, têm a ver com rituais, práticas que eu próprio não percebo. Algumas vou entendendo, vou pedindo esclarecimentos aqui e ali, mas de facto há coisas que eu não entendo, mas eu quero dizer que o mais importante não é entender todas as coisas. O mais importante para mim é entender o caráter de Deus. Eu posso não entender determinados rituais, posso não entender porque é que no mundo há doenças, posso não entender porque é que há guerras como há, ainda que eu tenha umas explicações, porque é por causa do pecado do homem e o egoísmo humano, mas posso não entender todos os contornos e todos os pormenores. Mas uma coisa eu sei, eu conheço o caráter de Deus, e o caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é amor. Deus baseia a sua relação comigo e consigo no amor, não em tarefas, não em ritos. Aliás, o próprio Deus diz que ele não precisa de sacrifícios nenhuns. Se ele quisesse bois e animais e dinheiro, ele é o dono, foi ele que criou o ouro, a prata, os diamantes, o petróleo, é de Deus, foi ele que o inventou, não foi você, não foi o ser humano. Então nós não temos que dar nada a Deus, Deus não precisa de nada de si. Realmente nós precisamos entender quem é Deus, o caráter de Deus. E quando nós entendemos Deus, certamente vamos começar a perceber melhor quem nós somos. E que afinal, nós não temos muito para oferecer. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que ele considerava aquilo que ele tinha para oferecer como refugo, como lixo, como uma outra expressão forte, esterco. Era isto que ele considerava que podia oferecer a Deus. Não tinha nada, de facto. Refugo é coisas que não prestam, é lixo, no fundo. E ele percebeu isto, e ele dizia, isso considero de facto como lixo para ganhar a Cristo. Então, a opção é tremenda, é como se nós tivéssemos um monte de lixo lá em casa, eu não sei se vocês costumam fazer isso, separam lá o lixo, a reciclagem, dêem lá um monte de lixo, e dessem, Senhor, está aqui, isto é o presente que eu te dou. E em troca, Deus lhe dava um diamante enorme. Você acha isso razoável? Você acha isso lógico? Isto é graça e amor de Deus. Nós entregamos lixo a Deus e Deus transforma aquilo em pedras preciosas. Grande negócio este que Deus nos propõe. Realmente só um Deus maravilhoso é que pode fazer isso. Não vale a pena nós confiarmos no sistema humano. Não vale a pena nós confiarmos na nossa religião. A nossa religião não é nada. A nossa relação com Deus, isso sim é tudo. É por isso que a palavra de Deus nos diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Realmente nós não podemos dar nada. Foi Cristo que deu tudo por nós. Ele morreu, ele ressuscitou e está vivo para que nós possamos ter vida e vida em abundância. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E não há nenhum outro nome que foi dado em que haja salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É fundamental nós em compreendermos efetivamente estes princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós entendemos isto, então já percebemos porque é que alguns não dão tanta importância ao nome que têm na placa da sua porta da comunidade onde estão. É por isso que vocês nunca me ouviram no meu programa de rádio fazer apelo a que vá à igreja A, B ou C. Porque o mais importante é ter uma comunhão com Deus. É importante ir a uma comunidade. É importante estar integrado numa igreja. É importante você orar pelo seu pastor. Mas o mais importante é a sua relação com Deus. É que Deus vá formando um caráter semelhante ao de Cristo no seu interior, para que você possa adorar a Cristo em espírito e em verdade. Este é o Evangelho de Jesus. Mas o apóstolo Paulo não fica por aqui. Ele segue a dizer no verso 8: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele mostra aqui claramente que é a fé o alicerce da nossa caminhada com Deus. Não há justiça própria. Não há espaço à justiça própria. Quanto mais nós nos justificamos, mais longe estamos de Deus. A única justiça que nos pode justificar é a justiça de Deus. E o apóstolo, que é talvez o maior intérprete do cristianismo, ele então refuta esta ideia de que é possível algum de nós, pela nossa própria justiça, pelos nossos próprios méritos, alcançar a vida eterna, alcançar esta salvação dada por Deus. Não é possível. É fundamental que você fique com isto gravado na sua mente. Não é possível por nós. Só em Cristo Jesus, só baseado na fé em Cristo Jesus, é que nós podemos ter uma relação com Deus. É por isso que Cristo, quando estava naquela cruz pendurado, realizando esta obra perfeita, esta obra que completa a justiça de Deus, ele pôde gritar um clamor profundo dizendo: tudo está consumado. Tudo está pago. Não há pagamento que resta agora. Já não há mérito humano nisto. Foi a obra de Cristo que foi completa. Completa para que você e eu pudéssemos ter salvação. Completa para que você e eu pudéssemos experimentar a presença de Deus na primeira pessoa. E o próprio apóstolo Pedro mostra que esta salvação é algo precioso que Deus nos concede. Ele diz neste capítulo 1 da sua primeira carta, o apóstolo Pedro, o verso 18: sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Realmente não há nada que você ou eu possamos oferecer a Deus para ter vida eterna. E se nós compreendermos isto, realmente a nossa espiritualidade dá um salto tremendo. Jesus diz: passamos a nascer de novo. Quando compreendemos que aquilo que nós fazemos na nossa caminhada com Cristo é meramente consequência de um coração grato a Deus. E não para ganhar os favores de Deus ou os méritos de Deus. Às vezes as pessoas aproximam-se da religião quase tipo investimento bancário. Ou seja, eu vou fazer aqui umas quantas boas ações e no final Deus dá-me os juros, que é a vida eterna. Desiluda-se. A relação com Deus não é assim. Deus já fez tudo. Deus já lhe oferece a vida eterna em troca de nada. Você pode oferecer o seu lixo a Deus e Deus dá-lhe um presente tremendo, que é a vida eterna. Mas é preciso você compreender quem é que lhe dá esta vida eterna. E é o sangue de Cristo. O preço que para si é relativamente baixo, para Cristo custou-lhe a sua própria vida, o seu sangue derramado, o sacrifício tremendo que Cristo fez. Se você não entende bem qual é o sacrifício que Cristo fez, eu recomendava, porque é um filme tremendamente bem conseguido, que você pudesse visualizar a paixão de Cristo. É um filme que nos apresenta de facto o sacrifício de Cristo de uma forma bem realista. Eu espero que você, ao ver esse filme, possa compreender que não foi propriamente fácil para Jesus entregar a sua vida, para que você pudesse ter vida eterna. O verso que segue, o verso 10, diz ainda: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo começa aqui a colocar então uma meta na sua vida cristã: conhecer mais e mais a Cristo. Conhecê-lo profundamente, não superficialmente. Não ir só à missa e pronto, final, quando há casamentos, batizados e, enfim, na missa do galo. Não, não ir só à missa nessas alturas, mas ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. Não ir só à igreja uma vez por outra, mas ter um conhecimento profundo de quem Cristo é. Não ter só um ritual de leitura da Bíblia e de umas orações ou de umas rezas, mas ter um conhecimento profundo de quem Cristo é. Então precisamos de nos aproximar de Cristo dessa forma, com inteireza de coração, percebendo que o sacrifício de Cristo passou pela morte, ressurreição e ascensão, e que o apóstolo Paulo, como ele diz, ele se quer identificar com essa morte. Ou seja, como ele diz noutra epístola, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E no livro de Romanos, no capítulo 12, ele diz ainda: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, devemos caminhar, conformarmo-nos, sim, como ele diz, com a morte de Cristo, conformarmo-nos com Cristo, com o caráter, com o seu viver, mas não conformarmo-nos para não nos conformarmos com o mundo, com os valores que o mundo oferece, com as fugas aos impostos, com a falta de caráter, com a corrupção ativa e passiva, com a corrupção, como é chamada, de colarinho branco. Precisamos de perceber que não nos podemos conformar com este tipo de valores, com a injustiça, com situações de mentira. Não podemos nos conformar com isso, mas ter atitudes ativas de justiça, de paz, de amor, de verdade, de vivência íntegra, para marcarmos a nossa diferença, para mostrarmos a nossa relação com Deus. E o verso 11 ainda diz: para que de algum modo possamos alcançar a ressurreição de entre os mortos. Aqui o apóstolo Paulo fala realmente da sua comunhão com Deus, desta relação com Ele. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. E este é o desafio de cada um de nós, podermos viver dessa forma, caminhando mais e mais com Cristo, crescendo na nossa relação com Ele. E o verso 13, e vamos tentar concluir, diria: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Realmente que cada um de nós possa viver este Evangelho de Cristo com mais e mais integridade, e que o som deste livro possa continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.